Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
A Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Muito bem, muito bom dia. Estamos chegando com o Gente que Faz nesta manhã de sábado, 27 de setembro. Temperatura 13 graus, uma manhã de primavera, já de primavera. Primeiro final de semana de primavera, último final de semana de setembro. E nós com Gente que Faz. O Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade, pessoas que ajudam a construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, através do seu tempo, da sua disponibilidade, do seu desprendimento. Esse é o objetivo do programa Gente que Faz, convidar essas pessoas para contarem as suas histórias, a história de vida, a trajetória, o profissional, o pessoal, e assim, cada um tem, né, a sua história. Todos nós temos uma história para contar. Mas tem pessoas que dividem com a sociedade a sua história. E hoje nós estamos recebendo aqui Nelci Benjamin Betti. Isso. Para contar a história para nós. O pessoal já conhece, né? Estofados Benjamin e tal, né? Mas nós queremos saber mais sobre o Nelci. Nelci, pode chegar perto do microfone ali. Dá uma conferida para mim se está ligado, se tem o pluguezinho em si puxado para cima. Aí tá, então tá tudo certo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, José Teodoro.
Um prazer recebê-lo aqui.
Ah, prazer é todo meu.
Conheci hoje pessoalmente.
É. Isso. Gostaria também de dar um bom dia aos ouvintes da Rádio Miriam, né? Que são diversos. E que seja um bom dia a todos nós.
Bem, o programa, como o senhor percebeu, é um programa que a gente quer saber quem é o Nelci, né? Fundo, né? Desde lá até aqui. Bem, então vamos começar lá, bem longe. Acho que nem tanto longe, não, 66, né?
É, 59.
66, foi em 1966, é, desde lá. Então, o senhor nasceu aonde?
Eu nasci em Antônio Prado, hoje seria Nova Roma.
Interior de Nova Roma.
Veja bem, é o interior de Nova Roma.
Comunidade de? Hoje?
Na comunidade de São Paulo.
São Paulo.
O apelido é Burgueto.
Burgueto?
É. É bem no interiorzinho ali, bem em cima do morro do Rio das Antas ali.
Pra lá ou pra cá? Lá de lá ou pra cá?
É. Pra lá.
Pra lá.
Pra lá. Pra lá de Nova Roma.
Muito bem.
Bem. Na realidade, nós morávamos lá na beira do rio, depois acabamos subindo o morro, que ficava ali em São Paulo. Né?
Sim.
Apelido Burgueto, mais conhecido Burgueto, ali de Nova Roma.
Muito bem. Então, o senhor nasceu lá no Burgueto, né? E depois veio para São Paulo. Tá, e o senhor, claro, agricultor, né? Família de agricultor.
Sim, sim, meu pai era agricultor, minha mãe também.
O sobrenome é Benjamin?
Ou não, Betti? É
Betti. Betti. Betti, assim mesmo?
Isso, Betti. Sim, o meu sobrenome é Betti.
Betti. E vem da onde? Da Itália, certamente?
Né? Sim, nós somos italianos, né? Somos ali da... meu bisavô veio de Colle Umberto, no norte da Itália, ali da região do Vêneto. Né? Veio para cá na imigração e acabaram se estabelecendo ali nessa região de Antônio Prado, né? E foi onde que se estabeleceu, que se formou a família do meu pai e que eu acabei nascendo lá no Burgueto.
Isso. E o senhor vem de quantos filhos, quantos irmãos?
Nós somos em 10 irmãos.
10 irmãos?
10 irmãos.
10 irmãos?
É. A família é grande.
Está no meio ali?
Sim, eu sou praticamente no meio. Um pouquinho menos para menos.
Sim.
Quase um dos mais novos.
É.
Né? Tenho mais 3 irmãos mais novos do que eu só.
Sim, porque 50 e... O senhor tem quantos anos? 50 e...
59.
59 é novo, né? 59 é novo. Bem, então nasceu ali e enquanto criança foi ficando por ali. Como é que foi? Era a sua vida quando criança ali, quando jovenzinho?
Na realidade, assim, sabe que a vida no interior, ela é bem difícil.
Sim,
e naquela época,
imagina.
Era muito mais.
Claro.
Né? Então, o que aconteceu? Meu pai tinha lá 10 filhos, meu pai, minha mãe, com 10 filhos e tudo mais. E minha avó ainda era viva da época, quando eu tinha lá 5, 6 anos, né? E não tinha condições de sustentar toda aquela gente no interior. Aí, quando acabou falecendo minha avó, meu pai resolveu sair de lá e procurar uma vida até melhor para os filhos.
Saída do interior.
Saíram do interior e a gente acabou indo para ali em Flores da Cunha, na linha 60, ali em Flores da Cunha.
É 60.
Acabamos se estabelecendo lá, nas terras dos Variani. Né? Ficamos lá por 2 anos. Depois desses 2 anos, aí, não sei por que cargas d'águas, meu pai acabou conhecendo o Severino Lodi aqui em Farroupilha e tudo mais, paciência, acabaram comprando um terreno ali dele, e aí que nós se mudamos para Farroupilha definitivamente, que estamos
com
até
que,
hoje.
Com que idade vocês saíram lá do Burgueto e foram para Flores da Cunha?
Eu tinha 6 anos.
6 anos.
Sim, eu era muito pequeno.
O senhor lembra de alguma coisa ainda lá no Burgueto?
Me lembro. Até então, a gente ainda tem um certo carinho pela comunidade.
Sim.
Porque volta e meia, quando tem festa e tudo mais, o pessoal de lá acaba convidando a gente e a gente vai. Só que, claro, é uma comunidade que ela acabou se reduzindo muito,
sim,
né?
Claro, claro.
Lá, acredito eu que hoje deve ter o quê? Uma meia dúzia de famílias, né? Lá predominava 2 famílias. Predominava a família do Testolim e a família B. Praticamente era uma comunidade que na época era isso aí mesmo,
sim,
né? E hoje praticamente ficou lá, olha, te diria que ficou praticamente as famílias dos Testolim. E pouco esses também.
Também, né? Beto não tem mais ninguém lá.
Tem uma que outra família ainda, muito pouca.
Mas deve primos?
Ter 2 famílias só.
Primos seus, assim, não...
Só segundo os primos.
Primos não. Irmãos ninguém.
Todo mundo, não, os irmãos vieram todos embora e nós viemos, e estabelecemos todo mundo aqui em Farroupilha.
Tá, e aí lá, Flores da Cunha, linha 60. Linha 60 fica ali, deixa eu me lembrar, qual região de Flores da Cunha?
É quase na divisa de Caxias aqui.
É, perto da 40 por ali?
Isso.
Isso, perto da linha 40 por ali. Muito bem, ali vão trabalhar ali com agricultura?
Ali nós fomos trabalhar de... Na realidade, o meu pai foi trabalhar de peão.
Sim.
Eu já não trabalhava ainda na época, né?
Sim.
Eu tinha 6 anos na época, 5 a 6 anos. Mas o meu pai e meus irmãos foram trabalhar nas terras dos Variani ali, na agricultura, cuidar da terra deles. Porque esses Variani são... essa família é aquela que tem lá no Caí, que tem lá o restaurante do Toro, na beira da... Né,
e
gente
agora,
muito boa.
E eu vou estender um pouco mais ainda. A família Variani está dentro da minha... como é que eu posso... Faz parte da minha história de vida. E são parentes. Família Variani, Max Belandamede, onde eu nasci, eles tinham serraria. Tem ainda.
Olha só.
Eram 6, 7 irmãos. Nelson, o Ico, Danilo, o Pupo, eram 6, 7 irmãos. Meu pai chegou a trabalhar, porque naquele tempo quem dava emprego lá na minha cidade eram os Varianes e os Barancelli. Né? Os Varianes tinham a serraria, tinham esquadria. Tem muitas casas aqui em Caxias, em Farroupilha, que tenho até hoje. Certamente, as mais antigas têm as esquadrias dos Varianes, Porque eles carregavam caminhões e vinham para Caxias, Farroupilha, Bento, trazer janela, porta, essas coisas.
Isso.
Né? Eles tinham a serraria e a esquadria que fazia depois, lá cortava as toras, fazia, né, as tábuas, depois transformavam em janela, porta, essas coisas assim, né? Os Variantes, que são parentes desses aí, de Flores da Cunha, e lá desse restaurante. Próximos, parentes próximos.
Não, esses Varianos eram pessoas muito fortes da época. Tanto é que a gente saiu de uma casa que não se tinha nem banheiro. Né? E fomos morar ali na casa dos Varianos, que existe até hoje a casa. Está lá. Tinha banheiro, luz elétrica. A gente nem conhecia luz elétrica. Né? Energia. E a gente foi numa casa, imagina, para nós era um palacete, né?
Sim.
E lá durou 2 anos. Trabalhamos ali no interior, né? Cuidando das pareiras, dos Varianes, depois, não sei porquê, enfim, acabamos se mudando para Farroupilha. né? Mas assim, a gente tem um apreço muito grande. Aqueles 2 anos que ficamos nas terras foram cruciais para nós, depois da nossa subsistência aqui em Farroupilha.
Aí seu pai sai de Farroupilha, de Flores da Cunha, vem para Farroupilha trabalhar com...
Aí o meu pai acabou largando então essa parte da agricultura. E meu pai era aquela pessoa que realmente, quando era pequenininho, eu ficava imaginando como é que ele podia saber tanto. Em tantas partes do trabalho. Porque ele sabia fazer de tudo.
Sim.
Né? Praticamente de tudo. Ele trabalhava na agricultura. Ele sabia fazer pipa. Era um dos poucos que sabia fazer pipa. Então, quando ele veio para cá, o pessoal que precisava de uma pipa, que na época era necessário, ele ia lá e fazia. Ele trabalhava de pedreiro, ele trabalhava de carpinteiro. Então, praticamente, ele fazia um pouquinho de tudo. E ele veio para cá, ele acabou se ajustando mais em pedreiro, em fazer assim, serviços braçais, né? E aí, meus irmãos acabaram... Aí, sim, esses acabaram se estabelecendo mais nas indústrias, né? Que daí já se tinha um salário mais seguro da época, porque precisava, né?
E a sua mãe, a origem dela? É, sua mãe que é Benjamin, não?
Não, minha mãe é Rancan.
Rancan.
A minha mãe é Rancan. Inclusive, a minha mãe ainda é viva. Minha mãe tem 90 anos.
90? Mora onde?
Ela mora aqui no Medianeiro.
Ah, mora aqui em Farroupilha.
Sim. E ela é natural de Nova Pádua.
Nova Pádua.
Né? Então, ela é de Nova Pádua, ali, é dos Rancan ali de Nova Pádua, né? Acabou vindo para cá. Também acabaram se conhecendo, né? Ela até conta ainda as histórias que meu pai ia namorar ela de a pé.
Imagina.
Né? Tinha que atravessar ali
o rio.
O Rio das Antas, né? Ia para lá. E no dia do casamento também. Daí ela veio de a pé. De Nova Pádua a Nova Roma. A gente hoje parece é difícil e de caro.
Sim.
Imagina, na época, vim de a pé.
Né? Era fácil. Não tinha outra saída, né?
É isso aí.
A gente fica pensando,
e
mas como?
Não era descalço ainda, né?
Eu levava o sapato embaixo do braço até perto da casa ali, tu lavava os pés de sangue e botava o sapato embaixo.
Era a realidade, essa aí era a realidade mesmo. Conta bem isso aí mesmo, um descalço e depois chegava lá perto, lavava os pés e colocava no calçado.
Então, tá, e sua mãe, então, era dali, daí vocês vieram para Farroupilha, imagina, família grande.
Nossa, 10 irmãos, né?
Precisou uma caçamba para trazer todo mundo.
Viemos de caminhão, viemos em cima da carroceria. Sim. A mudança veio e todo mundo veio em cima da carroceria. Sim. Filharada toda.
Sim.
Né? Então, quando nós chegamos aqui, quem podia ir trabalhar?
Na época, o senhor tinha o quê?
Eu tinha 8 anos. 7 a 8 anos.
7 a 8 anos.
Né? Mas eu já... tu vê que, na época, a gente já não era... Tinha sempre que você fazer alguma coisa, né?
Já pensava em trabalhar.
Ó, 7 anos. Eu me lembro ali, tinha um pessoal ali que trabalhava com madeira e tudo mais. Eu via aquele piazinho ali parado e já vinha ali, já te convidavam para ir lá ajudar.
Isso.
A rachar lenha, carregar lenha, vender lenha, para no caso, né? Minha mãe também, nós viemos com uma vaca para cá. E essa vaca, praticamente, quem cuidava era eu e a minha irmã, que era mais nova que eu. Então, a nossa função daquela idade, 6, 7 anos, era cuidar da vaca, porque essa vaca nos dava o leite.
Exatamente.
Do dia a dia, né? Então, até que perdurou aquela vaca, nós tínhamos que... E olha lá, e tinha que cuidar direitinho ainda da vaca, né?
E é impressionante, seu Benjamin, que... Não é a primeira pessoa, olha, já está umas 3, 4 pessoas que contando sua história, tem uma história de uma vaquinha que vai junto. Que vai junto.
Sim, porque na verdade era o sustento da família, né?
Dava o leite, né?
O leite estava ali. No mínimo, o leite era garantido, né? Então, quando viemos, realmente, meu pai trouxe uma vaca junto também. E ficou anos aqui, ali no Medianeira. Ali no Medianeira tinha 3 ou 4 famílias só, né? Então era fácil, tinha lá uns potreiros. Soltava ali e comia por ali mesmo, né? E assim foi. A gente foi crescendo desta forma.
Bem, aí daí já aqui em Farroupilha, seu pai faz serviços gerais, trabalhando por aí. E veio a época da escola, já 7, 8 anos daí. Começou aonde aqui em Farroupilha?
Na realidade, olha só, eu tive um caso bem interessante na escola. Vamos voltar um pouquinho lá para a linha 60.
Isso.
Lá na linha 60 eu não tinha idade para ir para a escola. Mas minha mãe, sabe como é que é?
Sim.
Então eu chegava lá e os meus irmãos já iam para a escola.
Sim.
Mas eu não era matriculado. Então o que que acontecia? Não, tá fazendo o que aqui, cara? Vai junto com teus irmãos lá para a escola.
Junto.
Então ia lá, chegava lá na escola, a professora ia fazer o que com aquele pequenininho, né?
Sim.
Ah, tá, senta aí, mas não enche o saco, né?
Sim.
Era bem isso aí. Não. Né? E aí a gente acabava ficando, só que a gente já ia aprendendo alguma coisa.
Claro.
Já ia aprendendo a escrever,
sim,
já ia aprendendo alguma letrinha. Então, eu praticamente fui alfabetizado lá na linha 60, mas sem ter matrícula.
Sim.
Né? Quando nós viemos para Farroupilha, e aí, claro, teve que matricular, sim, e tudo mais, aí eu fui matriculado ali no Presidente Dutra, ali no Medianeira. E quando eu fui matriculado, mas como que eu já sabia escrever e ler, sim, um pouquinho? Claro, na época era,
sim,
coisa básica, né? Eu já não precisei fazer a primeira série. Já comecei da segunda para frente.
Segunda para frente.
Né? Claro. Aí ali eu fiz a segunda, a terceira e a quarta. Ali no Presidente Dutra. As professoras até hoje, eu não sei o nome da professora, o primeiro nome, mas eu sei que o sobrenome dela é Calabria. E esses dias ela esteve ali na loja comprando um produto meu. Eu nem conhecia mais, sim, ela. E ela disse, tu não te lembra mais, eu fui tua professora. Aí que eu fui me lembrar.
Sim.
Foi... o ensino da época era uma coisa assim muito... ele era muito forte, sabe? A gente aprendeu muito. Tanto é que a própria professora sente orgulho da trajetória que a gente teve,
claro,
da época, né? Porque, puxa vida, veja só. A gente saiu do nada e aí ela viu... todo o crescimento, sim, que a gente teve, a formação que a gente teve, e que nós tínhamos vindo do nada, né?
Sim.
E assim, ó, para mim foi um apreço muito grande da professora chegar e dizer, não, olha só,
fui
você professora. Foi meu aluno lá. E aí que eu me lembrei dela também.
Sim. Né?
Para mim aquilo ali foi um apreço muito, claro, grande.
Há 50 anos atrás, mais ou menos.
Quase 50 anos atrás, isso aí. Ali o Presidente Dutra já estava ali, né? Então eu estudei a segunda, a terceira e a quarta série ali.
Ali. Muito bem, 9 horas pontualmente, o senhor escolheu aqui o Teixeirinha, Querência Amada, né? Querência Amada, eu vou no Teixeirinha, pode
isso,
ser?
Isso, vamos lá.
Eu gosto sempre do original, né?
Esse é o melhor que tem.
É mais sentimental, assim, né? Então vamos, tem algum motivo você escolheu Querência Amada? Ou...
Querência Amada, assim, ó, em homenagem... o nosso Rio Grande, né? Praticamente é um hino para nós aqui, né?
É um símbolo
muito forte. Por isso da escolha da Querência Amada aqui, por mais homenagear a nossa terra aqui, nossa terra tão sofrida, né?
Então vamos lá, Teixeirinha.
O shot que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera em memória do meu pai. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de tantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos barreirais, da uva
vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais.
Ora, sanfona malvada. Berço de flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planície serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. E saudade da minha terra, Rio Grande amado, ouve o teu cantor que canta com o coração. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, despora em mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, despora em mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. É pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas escutando teu filho cantando pra ti e pro teu Rio Grande também.
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. E o telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
Promoção na Lia Colchões. Colchão Molas Ensacadas Casal por 12 vezes de R$ 157,25. Fronha Malha Vulsa por R$ 11,99. Travesseiro Latex por R$ 99,90. Capa Protetora de Travesseiro por R$ 16,99. Jogo Lençol Solteiro por R$ 59,99. Lençol Casal Avulso por R$ 42,30. Venha para Lia Colchões, Rua Independência, 710, Centro de Farroupilha. Fone 3268-3869.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho, 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. abrimos de segunda a sábado das 8h30 ao meio-dia e das 2 às 19h30. E aos domingos atendemos das 8h30 às 11h30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Os produtos do frigorífico Santa Clara são sempre especiais. Sabe por quê? Eles são feitos com carne suína selecionada, com procedência garantida. Seus temperos e receitas exclusivas criam um sabor único. Tudo é irresistível e cheio de sabor. Para saber se é Santa Clara, é fácil. É só ver se deu água na boca. Santa Clara, o puro sabor da serra.
Economizar no Sabadão Vantajão. Vazio bovino resfriado R$ 33,90 o quilo. Bombom Nestlé 251 gramas R$ 15,90. Lava roupas líquido Aquafest 3 litros R$ 19,90. Feijão preto Udão 1 quilo só R$ 2,49. Refrigerante Floresta 2 litros R$ 3,29. Confira mais ofertas no aplicativo do Clube Vantajão.
Preço baixo é vantagem.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio 95.7 FM.
Muito bem, 9h09, 9:09, 12 graus a temperatura, você está ouvindo Gente que Faz. Entrevistando hoje, Nelci Benjamin é o nome, não é sobrenome, né?
É o nome do meio.
Nome do meio, é.
Nome do meio.
Nome do meio. Beth, nós estávamos aqui no, ali no...
Presidente
Dutra, né? O senhor faz até a quarta série ali?
Fiz até a quarta série.
Até a quarta série. E agora chegou a hora de ir para a cidade. Porque ali não era cidade na época.
Ainda não. Medianeira era praticamente o interior ainda. Uhum. Né? Tinha muito poucas famílias.
Tinha até uma vaquinha ali, né?
Tinha vaquinha. Ia pastar até lá na beirada lá da escola.
Muito bem.
De toda vaca.
Aí o senhor vai para o centro de Farroupilha.
É, aí quando acabou... Tinha uma coisa que minha mãe, meu pai... Uhum. Priorizaram, porque minha mãe e o meu pai também, sim, mal sabiam escrever, praticamente ali, ó, o nome, escrever e fazer conta, é o que eles, sim, sabiam fazer, e deu. Então, o que que eles botaram na cabeça? Nossos filhos têm que pelo menos estudar, uhum, para ser alguém na vida. Então nós não podíamos parar na quarta série. Uma boa parte dos meus irmãos pararam ali pela, uhum, quarta, quinta série. Eles pararam ali mesmo, porque eles eram mais velhos, já trabalhavam e já estavam até com uma certa idade, um pouquinho mais avançada, uhum, na época. Mas eu e os meus irmãos mais próximos ali, sim, da minha idade, não, daí a gente já foi estudar.
Seu Nancy, é que era meio assim cultural. Por exemplo, se tinha bastante filhos, estuda. Até para não ficar... Eu me lembro que os avós diziam, os tios diziam... Tem que estudar para não ficar burro. Né? Então, estudar para não ficar burro, né? E trabalhar. Um filho lá, esse tem que ser o doutor, o orgulho da família. O doutor, esse... É. Um vai estudar, vai ser estudado, né?
E é verdade.
E era mais ou menos assim,
isso,
né?
Isso. Eu tive... O meu irmão, um dos mais velhos, estudou... em seminário,
uhum,
um só.
Uhum.
Né? Mas enfim, é bem o que você disse, né? Pelo menos não todos burros, né? Pelo menos um que vai estudar, né? E na realidade, eu saí da. Voltando,
uhum,
saí lá ali do Presidente Dutra e fui pro estadual.
Uhum.
Lá então eu fiz a quinta série, não fiz uma vez só, né? Uhum. Porque realmente, para mim, foi um baque muito grande sair do presidente Dutra pro estadual. Sim. Porque a diferença, até inclusive a diferença cultural,
sim,
era
sim.
muito. Ela era enorme.
Sim.
Imagina, fui estudar no centro da cidade. Né?
É.
E resumindo, chegando lá, aí tá bom, repete um ano, uhum. porque na época ou você sabia,
não,
ou você
não
ficava.
Tinha choro.
Repete um ano, repete dois, até que. Acho que cansada, passa esse piada uma vez, uhum. né? Lá eu fiquei até. Eu, no estadual eu estudei a quinta, a sexta e a sétima.
Uhum.
Né? Que foi naquilo que até estava comentando com você, que realmente, se não havia uma certa linha dura,
sim.
Talvez até o meu caminho fosse inverso.
Sim.
Porque você mudou muito. Eu me lembro lá da época, o professor Luiz Trois, ele era até o diretor, que da época, ele chegava na sala dela, olha a diferença da época e hoje. Ele chegava na sala de aula e dizia assim, ó gente, claro, devia saber, porque não era só eu que devia ser do interior, né?
Uhum.
Pessoal, se alguém ali de fora oferecer alguma bala para vocês, vocês não aceitem, não é para pegar. Que na época estava começando essa questão da droga.
Isso, né? É maconha, maconha.
É, e nós não tínhamos noção do que era. É. Eu não fazia nem ideia o que era maconha, o que era, enfim, né?
Sim.
Então, o Luiz Trois, hoje falecido, né? E ele vinha muitas vezes na sala dele, que ele era o diretor, então ele vinha lá dar uma palestrinha e tal, dentro da sala dele, e eu me lembro, ó, me lembro até hoje. Pessoal, gente, se alguém oferecer alguma coisa ali fora, algum doce, alguma bala, vocês não aceitem, porque já existia essa parte da drogatização que existe.
Era a maconha, porque eu me lembro que também tinha os tios que moravam na cidade, que iam para o interior e contavam essas histórias. A gente ficava de ouvido, né, atento e olho arregalado, ouvindo as histórias. Eu me lembro que meu tio dizia até uma erva, que os caras fumam e os caras enxergam coisas.
É?
Né? Falava isso, e eu pensava, mas como que ela fuma uma erva? E porque meu pai fumava cigarro, plantava fumo, fazia o cigarro do próprio fumo ali, aqueles rolos de fumo e tal. E o cara fumar e ver coisas, sabe? Ficava pensando, imaginando o que seria isso, né?
É verdade. É bem isso aí.
Já tinha na época.
É. E outra, aí não que tem um apreço muito grande pelos meus colegas que estudaram com nós, mas sabe, lá da época também já existia o coleguinha legal, já existia o coleguinha um pouquinho mais adiantado e tudo mais. Né?
O malandro sempre existiu, só que na época se criava menos malandro, né?
É verdade.
Ele não ia muito longe, né?
A asa dele era cortada antes do tempo, né? Então, eu lembro bem direitinho da época ali. Deus o livre, a gente chegar em casa com alguma coisa diferente, a mãe da gente, o pai da gente cortava nós no laço, né?
Mas, sim,
então nós tínhamos que se cuidar.
Exatamente. E aí, no estadual, então o senhor estuda até quanto tempo ali?
Ali eu estudei até a sétima série.
Até a sétima série.
Da sétima série, aí eu já estava com... eu estudei a quinta série de dia, né? A sexta série já fui à noite.
À noite.
Porque eu já estava com 12 anos.
Ali o 12 para 13. Ali o senhor já era rapaz, como se diz.
Já, na época já era um homem. Né? 12 para 13. Então não é que nem hoje, não. De 12 para 13, daí eu já comecei a trabalhar também.
Uhum.
Carteira assinada.
Sim.
Eu assinei a carteira. Então, passei à noite.
Foi estudar à noite.
Passei a estudar à noite. A sexta série e a sétima... Uhum. Eu já fiz à noite e trabalhava de dia, né? Da época.
Trabalhava no que? Começou a trabalhar?
Eu comecei a trabalhar nas esquadrias Bianchi. Eu tinha 12 para 13 anos. Me lembro lá o João Bianchi, quando fui lá pedir emprego, me deu de prontidão, porque faltava muita mão de obra, então quem vinha de fora, você imagina um piazinho de 12 para 13 anos trabalhar em esquadrias.
Sim.
Na madeira, levantar prancha. Eu me lembro, na época era muito mais prático, né? Precisava de uma autorização para trabalhar naquela idade.
Uhum.
Então, o João Bianchi mesmo, o seu João,
Chegou e me botou lá na caminhonete, me levou pro centro, disse, não, vamos lá ver se o juiz te libera para trabalhar. Chegamos lá numa farmácia ali, na farmácia do Cibele, do Hospital Cibele. Chegou lá, eu não conheci ninguém mesmo. Chegou um senhor lá e disse, ó, esse rapaz aqui vai querer trabalhar lá, o que que tu acha? Ele me deu uma olhadinha assim e disse, o guri já tá apto, sim, pode botar ele trabalhar. Mas não força muito o copiar, né? Tá bom, beleza. Autorizou ali, vamos trabalhar. Primeiro serviço, chegou lá, tinha chegado uma careta de prancha do Mato Grosso. Não tinha o que eu fazer, porque não entendia nada.
Sim.
O João disse, sobe na careta ali, começa a jogar para baixo, prancha. 12 anos para 13, né?
Sim.
Mas assim, é uma história bonita hoje, pelo menos claro. A gente aprendeu. E assim, eu trabalhei um ano e meio lá no Bianchi. E até a sétima no estadual. Depois eu fui pro Santiago.
Daí quando lá na sétima o senhor muda, vem aqui pro Santiago, daí
isso.
Fazer a oitava aqui.
Aí eu fiz a oitava e terminei o segundo grau. Ali. Daí eu fiz a oitava, o primeiro, o segundo e o terceiro ali, né? No Santiago.
Bom, segundo grau pronto, então o senhor já era doutor, né? Porque naquele tempo, né?
Na época você seria formado em técnico e contabilidade, já podia exercer a profissão.
Já podia, sim.
Né? Não é que nem hoje. Enfim, eu sei, quem saía lá com certificado em técnico.
Nossa,
sim. E uma técnica de contabilidade era o doutor, que nem você disse, né? Então já saía grandão da própria escola.
Muitos aí terminaram o técnico ali em contabilidade, montaram seus escritórios e ficaram ricos.
Isso aí.
Isso aí.
Era isso aí mesmo. Só que, claro, a própria escola da época era muito mais exigente.
Sim.
E estava certo, viu?
Não. Certíssimo.
Era certíssimo.
O cara terminava o segundo grau, por exemplo, tinha assim o chamado normal, que diziam, né? As meninas iam pro normal. Quando terminava o normal, elas iam dar aula. Se formavam professoras. E os homens formavam um contador, auxiliar de contabilidade, montavam seu escritório de auxiliar de contabilidade.
Já podia assinar, né?
Ou seu cartório, escritório de contador. Quanta gente, imagina, tem gente que ficou rico com escritório de contador.
É verdade. E aí eu trabalhei nas esquadrias Bianchi um ano e meio. Foi ali que eu aprendi a trabalhar com madeira. Porque, sabe, a minha profissão, ela começou desde o meu primeiro emprego, que é ali do Bianchi.
Ali que o senhor pegou gosto por...
Peguei o gosto da madeira.
O senhor tinha uma ideia, assim, antes de começar ali no Bianchi, que eu quero ser na vida?
Não. Na época, era assim, todo mundo tinha assim, o sonho de trabalhar por conta.
Isso.
Não importasse qual fosse a profissão, mas tinha que trabalhar por conta.
Ganhar o meu dinheiro e comprar minhas coisas.
Porque o salário, na época as empresas pagavam bem. Né? Mas era que nem hoje, era limitado, é um salário limitado, né? É aquilo e deu. Então, nossa, o sonho era... que um dia tu tem a tua própria profissão. Mas o quê?
Sim.
Você tinha 10, 12, 13 anos.
Sim.
Qual pensamento iria ter para fazer na vida? Não tinha um, sabe, um estalo?
Sim.
Se eu te diria assim, ó, o sonho que você teria quando era criança. Da época, eu acho que era ser motorista de caminhão. Pô... Quem que não queria ser um motorista de caminhão da época? Ou caminhão, sair viajar e tudo mais. Eu acho que o meu sonho era esse. Mas não deu. Não se tinha condições de comprar, de sair. Né? Não se tinha nem ideia de ir para dirigir. Né? 14, 15 anos ali, mais ou menos, né? Então tinha que ficar naquilo que dava. Né? E na realidade, daí eu fui pro Bianchi e fiquei lá, né?
Trabalhou um ano e pouco ali com madeira e ali o senhor foi gostando da...
Aí eu recebi uma proposta que eu tinha minha irmã, que trabalhava na Tramontina. Lá eu não me adaptei. Eu trabalhei 8 meses na Tramontina. Mas também, assim, um aprendizado assim, enorme.
Sim, imagina.
Né? Uma empresa rigorosa, muito bacana de trabalhar. E lá eu acabei ficando... 8 meses só. Aí eu acabei saindo e tudo mais. Foi ali que daí sim. Aí eu já, daquela época ali, eu já tinha meus 15, 14 anos. com 14 anos, eu saí da Tramontina e fui trabalhar nos estofados do Origão. Uhum. Ali que eu aprendi a minha profissão legal, né? Que eu peguei o gosto, uhum, aprendi o que era um estofado, como se fazia um estofado.
Uhum.
Né? Eu também tive uma certa sorte.
Sim.
De cair num setor que exigia bastante, que era o setor do corte, uhum, da época ali na Dorigão. E aí eu vi a oportunidade de trabalhar por conta. Eu senti que eu poderia aproveitar aquele momento, uhum, para ter, para mim, construir, sim, a minha vida em cima deste...
Dessa atividade.
Dessa atividade de estofados.
E você fica quanto tempo ali? É Dorigão?
É, nos estofados Dorigão, que hoje fechou. Uhum. Seu Dino ainda vive, viu?
É.
Gostaria aqui de mandar um abraço pro seu Dino Dorigão. Uhum. Seu Dino Dorigão, assim, que foi meu chefe lá.
Sim.
Uma pessoa muito excelente, muito, muito boa. Eu fiquei 4 anos trabalhando, uhum, lá na Dorigão.
Uhum.
E enquanto eu trabalhava lá, eu percebi que na época havia muita necessidade do conserto de estofado. Porque, sim, o estofado era muito caro.
Sim.
Da época era. Sim. Era uma coisa assim. O estofado era uma coisa para elite.
Poucas pessoas tinham, né?
Poucas pessoas tinham estofado.
Aqueles sofás que saíam, aqueles primeiros lá, que eram meio avermelhados.
É.
Como é que era? O que era aquilo lá? Não era couro, era um...
Era tipo um chinile, né?
É.
E um corino.
Nossa, quem tinha um sofá daqueles?
Não, o cara era grandão. É verdade. É. Não era pra qualquer um. E o sofá, por ser, e não era todo mundo que tinha, e era caro.
Caro.
Só que daí quem conseguia comprar um sofá, com o tempo ele tinha um certo desgaste. Aí... Eu percebi que, pô, só um pouquinho, eu não posso produzir, mas eu posso consertar.
Sim.
Eu posso fazer a segunda parte do estofado. Como eu sabia, sim, trabalhar já.
Sim.
Sabia no corte, costura ali, aprendi, uhum, as costureiras ali da Dorigão. Sabe, a gente sempre ficava meio, sim, que no bico ali para aprender alguma coisa, né? Como elas faziam.
Sim.
É, e aí eu acabei aprendendo em casa. Comecei lá, minha mãe tinha uma máquina, uhum, de costura, minha lechota lá.
Uhum.
Foi costurando uma capinha aqui, uma capinha lá, e foi indo. Uhum. E aí que começou a empresa. Né? Uhum. Mas eu aprendi mesmo, na real, foi nos estofados do Origão.
Do Origão. E nesse período, o senhor, bom, estudar o senhor tinha parado já. Já estava formado, já era
doutor. Sim, ainda acabou.
Já era doutor, né?
Já era praticamente isso aí.
É, aí, que idade você tem no Origão ali, mais ou menos? Já está com uns 18, por aí? 19?
Eu saí dos 18.
18 anos.
18 anos.
Já é uma fase que a pessoa já está bem, dá para dizer assim, naquele contexto já madura, né? Para algumas coisas, né?
Naquele contexto já é 18 anos,
sim,
né? Já era um homem, né?
Sim, já está. Inclusive já começava a ter uma pressão, né? Ia namorar, casar, e ter suas coisas, comprar um terreno, né? Essas coisas assim, né?
Claro, era bem isso.
E a gente se cobrava disso, né?
Sim.
A gente se cobrava.
É verdade.
Isso aí. Até uma questão de orgulho pro pai, que tenho meu terreno, comprei minhas coisas, né?
E
para a sociedade, né? Também, a gente entendia.
Precisava,
né?
Eu era de uma família grande.
Sim.
Tu não podia depender de nada.
Não, é.
Você imagina, 10 filhos. O meu pai vai te dar o quê?
Sim.
Eu tinha que dar graças a Deus que ele conseguia, meu pai e minha mãe, de vestir e comer.
Vestir e comer.
Então, quando a gente tinha o vestir e o comer, opa,
o resto tá deixa comigo,
bom,
né?
Mãe, obrigado.
É.
Né? E o resto a gente tinha que correr atrás.
Sim. E aí, e como é que era a vida naquele tempo, assim, a vida social, dá pra dizer assim, vida social, como é que era?
Ah, 18 anos. Ah,
sim.
Que beleza. Foi na época que eu conheci minha esposa. Né? Comecei a namorar.
Com 18 anos? Pouco mais?
Até um pouquinho antes.
Antes ainda?
17 para 18 eu conheci, uhum, ela. E, inclusive, eu conheci ela quando eu ainda estudava no Santiago.
Uhum.
Né? Eu conheci minha esposa ali no Santiago, ali. Uhum. Sabe, aquele namorico de escola, sim, né? Passando, oi para cá, oi para lá. E aí foi indo ali, uhum, né? E na época, meus irmãos... a minha vida social, os meus irmãos mais velhos, eles, eles eram muito atuantes ali no, no CTG Irmão da Charua. Então eles eram ali, então, imagina. A gente já ia se encostando
também. Ia junto ali, né?
Já ia se encostando, porque não, não é que nem hoje tem festa pra tudo que é lado.
Sim.
Então, bah, vamos por Ronda, tem, tem bailezinho, nós não podíamos entrar, porque tava ali ainda, só podia entrar com 18, mas nós já não tinha. Mas como tinha meus irmãos, a gente se encostava, já ia também, né? E foi ali que começou. A vida social.
Mas então o senhor participava de bailes por aí, jogo de futebol, festa?
Ah, depois dos 18, sim. Tinha o Canarinho, do Medianeira, joguei um pouquinho de futebol ali na, no Canarinho. Né? Mas eu era muito ruim no futebol. Meus irmãos já são um pouquinho melhor. Mas eu era um cara...
Mas os ruins também, tem ruim que viraram profissional?
É.
Tem ruim ganhando 200, 2 milhões por mês hoje?
Pior, pior. Mas eu era sempre o reserva. Poxa vida, aquilo me chateava muito, né?
Sim.
Porque todo mundo jogava mais ou menos. Eu era muito ruim. Mas assim, também... Ali no, no Canarinho...
Mas você tem que pensar o seguinte, não é que a gente era ruim no futebol, é que o futebol era muito alto nível na época.
Eu ficava com a tua opinião. Eu acho que é melhor. Realmente, como era muito...
Muito elevado, nível era alto,
e eu não conseguia acompanhar o pessoal, né? Eu vi isso aí.
Muito bem.
E aí, eu, aí, sim, a minha vida social mais se partiu pro lado do CTG aí. Né? Que daí, eu, na época... começou que quando eu conheci minha esposa ali, havia, na época, estava começando as romarias de Caravaggio. Então, bolaram lá a romaria dos cavalarianos.
Ah, sim. Ela já fez, ela já está com 40 anos. Mais ou menos isso.
É isso aí, então. É. As primeiras romarias.
Mais de 40 anos.
Não vou te dizer que é a primeira, mas uma das primeiras, que eu não estou bem lembrado, eu participava. Dessa Roma, porque tinha que estar ali.
Sim.
Tinha meia dúzia de cavalos só. Então tinha que. Juntava todo mundo para dar um pouquinho de volume e tal. E aí, lá eu, Benjamin também, né?
Sim.
E foi ali que numa dessas que eu realmente conhecia a minha esposa, então.
É, a Romaria dos Cavaleiros, eu me lembro. Tu sabe que eu me lembro das primeiras. Eu me lembro com o pessoal, eu me lembro o pessoal de Caxias, né? Lá com o Roni. O Roni e o seu Antíoco Sartor, Gilberto Desorze.
Mas de Caxias havia muita pouca gente.
Havia pouca
época.
Gente, é.
Claro.
E eles começaram, daí, a partir dali, eles começaram a dar forma aí.
É. Isso.
O Roni Lemos, também encontrei com ele esse dia na Semana Farroupilha, e o seu Antíoco.
Eu me lembro, vinha um pessoal
os
de
primeiros que começaram. É dois, cá. Três cavalos que vinha.
Mas vinha, né? Isso aí, vinha uma meia dúzia. Dava, olha, se desse 20 cavalos ali nas primeiras romarias, dava bastante, tá? Vinha uma charetinha pra levar a santa, né? E era por aí. Começou assim a romaria.
É. E hoje, né? Muito bem, nós vamos para o intervalo. Vamos ouvindo aqui a música América América, né? Bom, América América, eu lhe pergunto para lhe perguntar, mas tem algum sentido profundo, né, dessa música?
É em homenagem aos nossos italianos isso. Aqui. Então, por isso que escolhemos América América, a nossa imigração italianada isso. Toda aqui da nossa serra.
A família Paganini, vamos ouvindo, então.
Cantiamo insieme con la famiglia Paganini, America, America! America, America, cosa sarà la sta America?
esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 2h às 19h30. E aos domingos, atendemos das 8h30 às 11h30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Ei, motorista, você mesmo que está me ouvindo agora pelo rádio, não force ultrapassagem. Mantenha teu veículo em dia, revisado e use cinto de segurança. Ah, e no trânsito, o maior cuida do menor. Esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas. Precisou de auxílio? Ligue para a CSG 0800 122 0240. Caminhos Seguros, uma parceria CSG e Associação Brasileira de Usuários de Rodovias.
Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Bem, estamos de volta, 9h36, 9h36, 12 graus a temperatura. Nós estamos com o Gente que Faz no último segmento. Seu Benjamin, o tempo voa, né? O tempo voa, já são 9h36. Tu vê que começou a contar a sua história, precisaria de mais umas 3 horas.
Ah, precisaria mais.
Bem, nós então, o senhor já está com uns 18 e pouco ali, trabalhando no Móveis da Rico, como é que é?
Estofados da Rico.
E ali o senhor começa a vislumbrar a possibilidade de ter o seu próprio negócio.
É isso aí.
Como é que vai construindo aí?
Aí, quando eu percebi ali que dava para nós a oportunidade de abrir e fazer os consertos, né? Não existia na época praticamente ninguém que consertava. Eu vi essa oportunidade e abri a empresa de conserto de estofados. Abri a empresa de conserto, agreguei conserto de estofados automotivo também, que da época.
Ah, sim.
Que da época. Ah, só existia Fuca, Brasília, Variante. E esses carros, todos precisavam de uma manutenção na parte de estofados.
Sim.
Aí eu acabei abraçando essa parte aí. E graças a Deus fui bem obrigado, né?
Isso há 38 anos atrás, comemorou isso, 38 anos essa semana, né?
Isso estamos falando de 38 anos atrás. Né? Eu comecei a trabalhar no porão lá lá no Medianeira, na casa do meu irmão, porque o meu irmão daí também já estava construindo uma outra casa, tinha um porão lá, estava lá vago. E acabei, coloquei lá dentro, lá, começamos lá, porta ainda meio que escancarada e tudo mais. E foi assim que começou, bem primitivo.
Mas fazendo trabalho.
Sim. Aí começamos no concerto, fomos indo no concerto. O concerto, eu fiquei 8 anos trabalhando praticamente só no concerto.
E por que o senhor passa a produzir também, né? Além do concerto?
Sabe que o conserto, as empresas de estofado, elas começaram a crescer muito depressa.
De
então, o que aconteceu? Houve um boom ali no meio que o valor do conserto era o valor de um sofá novo.
O valor do conserto.
É, aí já praticamente já não valia mais a pena trabalhar no conserto. Então, vamos lá. Bom, se não vale mais a pena, já vão ter que partir para um plano B, né?
Sim.
Senão a gente vai ficar patinando aqui. O que que aconteceu? Eu vi a oportunidade só de começar a fabricar. Aí nós começamos a fabricar e aí, aos poucos, fui abandonando também o conserto, né?
Uhum.
É, claro, unindo ali o útil ao agradável, né? Fui abandonando aos poucos num lado, porque também eu não podia esquecer dos meus clientes que por um bom tempo me sustentaram.
Exatamente.
Então também não queria deixar eles na mão.
Uhum. Então, o senhor fazia fabricava e paralelamente isso fazia o conserto quando havia necessidade.
É, um bom tempo. Uhum. Fiquei fabricando e consertando também.
Uhum. Isso, quando que o senhor começa a fabricar, assim? Por exemplo, sempre começou com Benjamin? Estofado Benjamin?
Sempre.
Sempre foi, teve esse nome. Por que o senhor botou, claro, seu segundo nome é esse, mas foi por causa disso? Benjamin, Estofado Benjamin?
Ah, por que que eu coloquei Estofado Benjamin? Olha só, na época, lá bem... eu até ia colocar Estofados B, mas na época havia assim um certo... E nome de empresa não muito curto. Nome tinha que ser um pouquinho mais comprido. Poxa vida, o nome B ia ficar...
Muito curtinho.
Muito curtinho. Então eu escolhi por pegar o nome do meio.
Sim. Né?
Porque o primeiro também não ficava legal, né? Então eu escolhi por escolher o do meio. Sim. Tanto é que hoje eu sou mais conhecido como Benjamin... Porque com o próprio meu nome, com o próprio meu sobrenome.
Sim.
É, justamente por causa da empresa.
De fato, né?
Sim.
Até porque, eu, quando a gente organizou para falar com o senhor, eu disse, o senhor Benjamin, né? Daí me chamaram a atenção, não, é o Bete. Não, mas... Como assim?
É isso aí. É, e justamente, o meu nome, na verdade, ficou conhecido justamente por causa da empresa.
Uhum.
Né? E como eu acabei colocando na época, também não se tinha muita noção, podia botar tudo que era qualquer nome, né? Acabei botando ali Benjamin e ficou.
E nessa trajetória dos 38 anos para cá, como é que foi a caminhada? Que momentos o senhor teve, assim, de bons, ruins? Como é que foi essa caminhada? Porque 38 anos já é um tempo, né? Já tem, digamos, você já tem marca, né?
Sim.
Marca na praça, né?
Eu fiquei 8 anos, fiquei 7 anos lá no Medianeira, no Porão. Nesse meio tempo eu consegui ver, era aquele sonho almejado, né? De 6, 7 anos, consegui comprar um terreno, que até eu moro até hoje. Né? Ali no Vicentina, ali perto da antiga delegacia, eu acabei comprando esse terreno e acabei construindo lá. Já construí com o intuito de me mudar para lá.
Sim.
Mas até então ainda era só na base do conserto. Não se tinha um sonho de fabricação.
Até ali
aí eu me mudei para lá, aí que houve aquela mudança toda de... Que o estofado baixou muito de preço, já não valia mais a pena de reformar. E nesse meio tempo, era no governo do Avelino Majoni. O Avelino Majoni lançou o programa de loteamento industrial, que é aqui no Distrito Industrial de Caravaggio, aqui, ali no Cinquentenário. E eu, por sorte, acabei sendo agraciado com o terreno que tenho até hoje ali. Quando eu fui agraciado, eu disse, está aí. Agora que vamos dar o próximo pulo da fabricação. Porque daí eu tinha espaço físico.
Sim.
Porque uma fabricação de estofado, você precisa de espaço físico também. Sim. Não adianta você ter o sonho e não ter o local para fabricar.
Claro.
No que eu terminei de construir ali, aí sim, aí eu definitivamente eu abandonei o conserto e comecei só na fabricação. Aqui na... Eu tive 3 etapas, então. Uma no Medianeira, lá no Vicentina, e por último, aqui. 3 anos atrás, acabou tendo um sinistro.
Sim.
Né? Mas como eu já tinha me estruturado, tive um sinistro ali, que queimou a empresa, tá ali queimada até hoje, né? Que não, literalmente queimou tudo, então eu abandonei.
Sim.
Né? Tá lá abandonado até hoje. Daquilo, eu voltei no endereço antigo. Lá no Vicentina. Porque lá eu acabei adquirindo um outro pavilhão que dava para mim, pelo menos, tocar a empresa.
Ah, então onde o senhor está hoje, que é ali na pega direita ali, aquela rua assim, pega direita ali?
É, lá no Vicentina?
Deixa eu ver onde é que eu fui há uns 2 anos atrás. É, vai pela 122.
Isso. E sobe ali a antiga rua da delegacia.
Pega ali, direita ali.
A garagem da prefeitura.
E é logo ali, né? Perto, bem pertinho ali.
Isso.
Né? Aí
isso.
É ali que você fala.
Isso. Ah, é ali. Ali. Uhum. Ali eu montei a empresa ali agora. Uhum. Porque eu acabei adquirindo ali um porão ali, uns 600 metros quadrados.
Sim.
Que eu havia antes do sinistro, já tinha lá. Mas estava lá abandonado, né? Uhum. E pelo fato do sinistro, acabei arrumando lá e me mudei de volta para o antigo endereço, que é o segundo endereço que eu estava.
Então foi ali que o senhor fala, quando fala Vicentina. É, Vicentina ali, né?
Isso, ali é o bairro Vicentina.
Tá, e aí, esse mercado aí, seu Benjamin, porque hoje, nossa, móveis hoje é uma coisa assim, tão fácil de adquirir, né? Quer dizer, antigamente tu comprar uma cadeira estofada, coisa era algo muito raro. Hoje não, hoje você já pensa numa cadeira estofada, já pensa num sofá pequeno, num sofá grande, e tem várias opções. Hoje, como é que é enfrentar esse mercado aí?
É, hoje a parte dos estofados, ele praticamente é um mercado quase que descartável.
Sim.
Uma vez você consertava e consertava. Sim. E isso. Hoje não, hoje acabou estragando. É que o preço ele ficou mais acessível. Como ele está muito mais acessível, uhum. Então ele se expandiu, ele se abriu. Hoje, se tu tiver com o teu sofá ali meio esdrúxulo, troca ali, meio rasgado, você acaba descartando ele e comprando uhum. outro. Por isso que há mais mercado.
Sim.
Né? E hoje mesmo... O meu forte mesmo, uhum. não é mesmo é a fabricação de estofado.
Estofado.
Mas não é quase mais nenhum mercado interno.
Uhum.
É um mercado externo. Eu estou trabalhando mais com exportação. É. Eu Sim. exporto bastante esse pro lado do Uruguai ali.
Uhum.
O nosso país vizinho aqui, o Uruguai,
Sim.
acaba me comprando uhum. uma boa fatia dos meus estofados.
E como é que envolve? Porque assim... Tem que pensar o design.
Ah!
Como é que, sabe? Tá, eu vou. Porque assim, se você olhar, ir para o centro e olhar, você vê 200 formatos de estofados. E o senhor está ali competindo. Né? E tem que convencer o cara que ele tem que olhar para o seu estofado e comprar o seu e não do outro.
Sim, é isso aí. Tem que convencer ele que tem que comprar o meu e não do outro. Tem três partes cruciais. Uhum. Você tem que ter preço, qualidade
Sim.
e um produto diferenciado. E não é fácil você conciliar essas
pois
três.
É.
E realmente, porque hoje a competição nessa uhum. parte do estofado está muito grande. Nossa! Assim, acaba se criando empresas de estofado em qualquer lugar.
Sim.
Né? E a cópia do estofado, ela é assim, Sim. absurda.
Claro.
Né? Então você tem que ter assim, uma mente muito aberta e tem que estar mudando toda hora.
Uhum.
Por incrível que pareça, uma vez, eu vou voltar lá atrás. Quando estava trabalhando na Dorigão, eu trabalhei 4 anos na Dorigão uhum. e eu fiquei praticamente 4 anos cortando o mesmo estofado. O mesmo produto, o mesmo tamanho, a mesma cor. Hoje, se você ficar 6 meses com o mesmo estofado, você já está ultrapassado. Sim. Olha a diferença,
claro. Né?
Então, toda hora você tem que estar mudando. Toda hora tem que mudar. E aí, é aquela velha história. Sim. Um sofá, o que é um sofá? É um assento e um encosto. Mas tem que mudar alguma coisa.
Sim.
Né? E, claro, vale muito a criatividade também, né? Uhum. Tem que ter.
E hoje, na sua empresa, assim, quem é que trabalha? É empresa familiar? Como é que é?
Sim. Hoje, eu tenho 3 filhos, né?
Uhum.
Eu tenho a Luísa, que ela é formada,
uhum.
ela é formada em dentista. A Laura trabalha comigo,
uhum.
ela é formada em essa questão ali de comunicação e uhum. tudo mais, né? Propaganda. Então ela está trabalhando comigo, uhum. ela abriu o showroom, ela cuida do showroom ali na uhum. Vicentina, né?
Uhum.
E o Bernardo também, que hoje ele está fazendo essa parte do designer, está
uhum.
fazendo faculdade. Que também, e ele trabalha na produção.
Uhum.
Uhum. Então, é praticamente uma empresa familiar. Eu estou ainda ali no comando, né? Mas o Bernardo e a Luísa, e a minha esposa, ela trabalha mais no financeiro. Uhum. Ela que cuida da grana, né? Até não, que
tá
tem.
Bem seguro, né?
Tudo na mão da.
O cara quer crescer na vida, bota a mulher, cuidado, o dinheiro.
Ah, ele não tem como desviar, né?
Não, e ali. E não interfira. As decisões são dela. Se ela achar que vai fazer promoção, deixa que ela faça.
É isso aí, ela sabe tudo. É verdade. Olha, tu botando o financeiro na mão da mulher, tu não precisa nem. Pode dormir tranquilo.
Ah, tranquilo.
Então, na realidade, praticamente a família toda trabalha em prol da fábrica de estofados. Uhum. Né?
Muito bem. Vou voltar um pouquinho lá atrás, o senhor já adiantou algumas coisas, mas a gente gosta de, no finalzinho, de colocar assim, e a pessoa ir para casa falando daquilo que mais mexe com ela, que é a família. Uhum. Né? Então, o senhor conheceu a sua esposa, o nome dela é...
A Terezinha.
A Terezinha, não, Terezinha, estava esquecendo o nome aqui, não, Terezinha. O senhor conheceu ela, então, ali no Santiago?
Conheci ela no Santiago.
Ela estudava ali também, daí no corredor, por ali?
Isso, na começou, época. Aí ali só foi aquela paquerinha. Sim. E tudo mais. Aí ela soube que eu era meio envolvido ali no CTG e tal. Uhum. Ela começou a vir nos bailes ali do CTG, né? Uhum. Mas eu conheci mesmo ela na realidade, assim, que a gente acabou se encontrando, começando a namorar, foi nessa... Romaria dos Cavalarianos, né, que aconteceu, e ela e umas amigas resolveram vir, tudo mais.
Mas elas vieram a pé ou a cavalo?
Elas vieram de carona.
De carona.
Não estavam de a cavalo, não. Aí acabaram, eu acho que tinha uma charrete lá na época, e pegaram carona na charrete lá, tudo mais. De carona. Sim. E elas se foram se envolvendo ali, foram se enfiando no meio da cavalaria, da romaria, e acabaram, claro, aí começaram a se aproximar, né? E como a gente já se conhecia um pouquinho, né, ali na questão da escola, e ali que começou tudo.
Foi aqui em Caravaggio ou no caminho?
No caminho começamos, aí começamos a conversar, e começamos a namorar.
O senhor estava a cavalo?
Eu tava com um cavalo emprestado.
Na verdade, ela foi ver, ela achou bonito o seu cavalo,
né? Eu acho que sim, ela se apaixonou pelo cavalo.
Em cima do cavalo tinha alguém em cima do cavalo.
Ela pensou, eu vou ficar com esse aqui mesmo. Já que o cavalo não tá me olhando, vou ficar com aquele em cima do cavalo.
Que legal, que legal. E aí então o senhor começa a namorar ela e daí vai andando.
Aí assim, né? Na época, existiam os grupos de jovens, e ela estava mais envolvida nesses grupos. Sim. Então, assim, ou você se adapta à situação, ou você cai fora, né? E como ali no Nova Vicença, havia o grupo de jovens, e ela era envolvida no grupo.
Sim.
Então, para se aproximar, tu tem que acabar a começar a conviver... E acabamos, então, então me entrosei ali no grupo de jovens com ela e tudo mais. E aí começou o namorinho, né? Namorico ali começou mais ou menos desse jeito.
Quanto tempo de namoro?
Nossa, fiquei 11 anos namorando.
11 anos?
Eu casei com 30 anos.
Conseguiu levar ela na conversa 11 anos?
11 anos. Quando eu me estabilizei, eu pensei, eu não vou mais casar. Aí ela disse, não, agora tá na hora de ela se casar.
Agora eu uso o capião.
Eu não tinha como fugir, né? Eu fui obrigado, dizendo, tudo bem, escolhe a data que nós vamos casar.
E aí, então, o senhor tem três filhos?
Tenho três filhos. Agora você é avô, em fevereiro agora, né? A Luísa está grávida. Então, provavelmente não, vamos ser avós.
Sim, que bom. E o senhor participa muito ali da comunidade, né? A família está sempre envolvida ali, né? Eu vi suas filhas.
Desde o momento ali que eu conheci a Terezinha, praticamente a gente é envolvido na comunidade. Porque uma coisa que você acabou de falar antes, aqui fora do ar, que quem mais trabalha é quem mais tem tempo para trabalhar comunitariamente.
Exatamente.
Desde então, eu não parei de trabalhar em prol da comunidade. Em alguma coisa eu sempre fiz parte. Na época que eu namorava a Terezinha, era o grupo de jovens.
Sim.
Então, tá ali no grupo de jovens, aí, a gente já um pouquinho mais,
sim,
mais despachado e tudo mais, acabaram me elegendo lá presidente, eu não conseguia mais sair de presidente.
Uhum.
Né? Fiquei 4 anos de presidente do grupo de jovens. Era um grupo de jovens, e nós tivemos um grupo de jovens de mais de 40 integrantes. Sim. E todo sábado, sabe?
Sim. É, mas aprende muito, né?
É.
Aprende
muito. Não, aquilo ali foi um aprendizado de vida muito grande, né? Aí ficamos ali no grupo de jovens. Quando a gente acabou saindo do grupo de jovens, que começou a ficar uma certa idade...
Sim, já não era mais jovem.
Já não era mais jovens, tudo bem, vamos ter, sim, que dar espaço pros outros, né? Bom, aí vieram e convidaram a gente para trabalhar na comunidade, para ser da equipe administrativa.
Daí já é o grupo de idoso, não é o grupo de jovens.
Aí nós já entramos para a parte do idoso... Aí a gente já fez parte da equipe administrativa, uhum, ali. Aí já estamos falando em 2010, 2011, né?
Sim.
Né? Quando saí da equipe administrativa, o padre nos convidou para fazer parte da equipe da paróquia. Poxa vida, ali, mais 5 anos.
Sim.
Né? E todo mundo acabava aquecendo, tá, mas Benjamin, mano, e aí? Tu não sai nunca daqui?
Uhum.
Não, não é que eu não saio nunca. Eu até gostaria de dar espaço para os... Só que são poucas.
Sim, sim. Não, não é fácil.
Que gostam de trabalhar voluntariamente. E a gente tem que tirar esse espaço. Eu consigo conciliar o meu profissionalismo,
uhum,
com o trabalho voluntário.
Com o trabalho voluntário.
Né? Inclusive, eu, agora, no momento, né, uhum, se nós puxar na época e atual, eu sou presidente da equipe administrativa, de novo, da comunidade São Vicente.
Seu Benjamin, para a gente encerrar, temos um minutinho, que eu quero ouvir o senhor sobre isso. Eu sei que de repente o senhor nem quer falar e tal, eu percebi que o senhor assim não está traumatizado, nada, mas o incêndio, assim, para o senhor, o que significou para a família, com o seu negócio? Pô, o senhor perdeu uma fábrica ali, né?
Ah. É. O incêndio, assim, ó. O incêndio, ele trouxe muito aprender.
Uhum.
Sabe que quando incendiou, muita gente chegou e disse assim, acabou tudo.
Sim.
Acabou-se. Foi. Eu tive muita gente que me ajudou.
Uhum.
Realmente, olha só, muitos,
uhum,
não passavam nem perto para... Daqui a pouco para o Benjamin não pedia... Mas assim, ó, o que eu tive de pessoas...
Uhum.
Isso, do meu lado, me ajudando, não foi,
sim,
foi assim uma coisa extraordinária. Eu acredito que é a questão da vida que a gente leva,
uhum,
entendeu? Eu teve um empresário que abriu as portas da empresa dele, que é ali o seu, uhum, Adair,
uhum,
para mim fazer os meus primeiros estofados depois do incêndio.
Sim.
Coisa assim que não é para qualquer um. Os meus irmãos, meus sobrinhos,
sim,
eles ficaram uma semana, uhum, me montando a empresa, uhum, lá onde que eu tenho hoje, e sabe, uhum, não pediram muita coisa,
sim,
entendeu? Não, nós vamos lá, vamos erguer de novo.
Uhum.
Agora eu te diria assim, ó, do incêndio. Eu não perdi nada.
Uhum.
Realmente, eu não perdi nada. Porque o que mais eu tinha de valor dentro da empresa, eu consegui salvar.
Uhum.
Que eram as vidas humanas.
Sim, sim.
Nenhum funcionário meu, nenhum, uhum, colaborador, uhum, ninguém se machucou.
Uhum.
Nenhum bombeiro no dia do incêndio. Não houve. Ninguém acabou se machucando, ninguém morreu.
Uhum.
Então, eu mesmo tinha que dizer, gente, eu não perdi nada, eu só perdi,
uhum,
dinheiro.
Uhum.
E o dinheiro, se a gente, uhum, tem, a gente faz. Se nós não tivermos, tocamos igual.
Sim, sim.
Né? Não é meia... Claro, não estou dizendo que a gente está ali vibrando. Não, realmente, nos fez muita falta. Mas o mais precioso eu acabei não perdendo.
Uhum.
Que eu acredito assim, ó, isso foi... Foi o pontapé inicial para mim continuar. Eu podia ter fechado a empresa na época.
Uhum.
E é realmente, eu podia ter dito, não, chega, acabou.
Sim.
Né? Mas, poxa vida, exemplo eu ia dar? Na primeira dificuldade que eu tinha na empresa, sim, eu ia dizer, ah, eu posso seguir a minha vida igual.
Uhum.
Não. Eu tenho que dar um exemplo na vida. Uhum. Eu acredito que essa parte é a mais...
Sim, é o que ficou, de, né?
É o que mais ficou, isso, o melhor, né?
Muito bem, senhor Benjamin, temos que encerrar, né? Já estourou tempo aqui. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pela sua história, certo? E um bom final de semana.
Agradeço a você, José Teodoro, pelo convite que veio aqui, tá? Para mim intervindo aqui. E agradeço também os ouvintes aí que estavam. Gostaria também de mandar um abraço.
Isso.
O pessoal que estava me mandando claro, uns emojis aí pelo meu WhatsApp. Agradeço muito. Muito obrigado.
Um abraço.
Ranchito já me espera, companheira, um amargo bem cevado só pra mim. E na estrada, quando ela vê a poeira, fica feliz porque meu dia chega ao fim. Me recebe com um sorriso cristalino e já indaga como está o meu cansaço. Então eu digo que me sinto um menino quando estou no aconchego dos teus braços. Então eu digo que me sinto um menino quando estou no aconchego dos teus braços. E me beija perguntando do meu dia e me diz em um segundo o que fez.
A saudade é tanta que parecia que ela não me via mais ter um mês.
A noite quente vem chegando sorrateira, seu olhar já diz os meus sentidos. Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido.
Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido.
Tanta coisa pra minha linda, de arco-íris cheios de cor. Pois ela sabe que minha fortuna se resume só no meu amor. A melodia seresteira das aguadas é de garupa no lombo do vento. E nos faz uma serenata campeira quando entra pelo rancho adentro. E nos faz uma serenata campeira quando entra pelo rancho adentro. E me beija perguntando do meu dia e me diz em um segundo o que fez.
A saudade é tanta que parecia que ela não me via mais ter um mês.
A noite quente vem chegando sorrateira, seu olhar já diz os meus sentidos. Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido.
Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido.
Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.